Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23, diz assim a palavra do Senhor. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não se aprofunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes com pouca duração, e chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por um. Meus queridos, creio que, não sei se poucos ou muitos aqui tiveram uma experiência no campo de plantio. Eu tive pouca experiência, pouquíssima. Meu avô, ele tinha um sítio, e por vezes, as férias de janeiro, eu sempre passava as férias na casa do meu avô, e era uma festa. Meu avô, ele teve 14 filhos. Naquela época, né, as pessoas tinham bastante filhos. E desses 14 filhos, quando nasceram, a minha avó, ela fez um acordo com os filhos e as filhas. Falei assim, olha, quando os filhos, meus netos completarem 7 anos de idade, tragam para poder passar as férias aqui na minha casa. Minha avó teve 24 netos e uma neta. Chegava a época de janeiro, era uma festa, porque juntavam os 24 netos, assim, quando completavam a idade, eu era o dos caçulas do neto, sou o penúltimo dos netos, e nós íamos todos lá para a casa da minha avó e passamos tempos extremamente agradáveis lá no sítio, em Mimoso do Sul, na região, lá no interior de Mimoso do Sul, próximo à Cachoeira Itapemirim. E lá eu pude aprender muita coisa com meu avô. Meu avô era um lavrador, meu avô era um homem do campo, um homem que acordava 4:30 da manhã para tirar leite, e tirava o seu leite, daqui a pouco, às 10 horas era servido o almoço, às 15 horas era o lanche da tarde, e às 17 horas era servida a janta, e aí depois todos iam dormir. Eu volta e meia acompanhava meu avô durante o dia, não 4:30 da manhã, porque 4:30 da manhã eu estava no meu terceiro sono ainda. Mas eu acordava e procurava meu avô aonde ele estava, e procurava ali estar com ele, e aprendi pouca coisa, apesar do tempo que eu passei com ele. Mas experiência é pouca. Se eu falar da experiência dos meus filhos, a experiência mais próxima dos meus filhos, as frutas e as verduras, é quando eles vão ao supermercado, ou quando está pronto a mesa, que eles olham e podem ali desfrutar e saborear das verduras e das frutas. Mas Jesus está num contexto onde pessoas ali conheciam, eram pessoas como meu avô, pessoas que Jesus usou um linguajar para poder alcançar o coração deles, para poder alcançar o entendimento deles. Por isso que Jesus, ele usa essa parábola, e nessa parábola ele faz essa analogia ao semeador. E não foi a primeira vez que Jesus fez isso. Em outros textos, Jesus, para poder falar aos pescadores, ele usa a analogia dos pescadores. Quando ele chama Pedro, Pedro, vos farei pescador de homens. E ali Pedro entendeu muito bem qual era o chamado dele, qual era a missão dele. Não era pescar mais no mar, mas pescar na terra. E outros mais. A parábola são histórias sobre acontecimentos do dia a dia, em que Jesus ele ilustra verdades espirituais. São histórias que ele conta de maneira em que ele fala de momentos de verdades espirituais para as pessoas específicas. E neste texto ele fala sobre o semeador. Ele fala sobre a história do semeador, a parábola do semeador. E nessa parábola contém 3 elementos que eu gostaria de chamar a sua atenção. A primeira, o semeador. A segunda, a semente. A terceira é a capacidade da germinação da semente, mas acima de tudo ele fala a respeito dessa vida na terra, da possibilidade de encontrar na terra, e ele fala dessa terceira condição, que é a terra onde estava sendo semeado aquela semente, e ele fala desta terra, que na mesma terra havia uma diferença muito grande, porque essa semente ela foi produzida de maneira em que algumas delas foram semeadas à beira do caminho, outras semeadas em solo rochoso, outras semeadas entre os espinhos e outra em boa terra. A pergunta que a gente faz ao texto logo de início, por que o semeador ele semeou junto a lugares que ele sabia que não ia dar frutos? Por que ele semeia à beira do caminho? Por que ele semeia junto às pedras? Por que ele semeia junto aos espinhos? Por que não só em terra boa? Quando eu ia passar período na casa do meu avô, aonde eu tinha a oportunidade de passar ali o tempo, eu sabia que o meu avô, como agricultor, ele preparava a terra antes do plantio, ele arava a terra, e antes de, depois que arava a terra, ele ia lá, fazia as covas, e eu já plantei milho, né? Tinha que colocar 3 grãos de milho em cada cova, e ele sabia a distância certa de cada cova, em que cada cova deveria existir, e a gente ia atrás com um bornalzinho, metia a mão no bornal, arrancava 3 caroços de milho, jogava naquele buraco, e com o pé mesmo, ia e cobria, e assim por diante. E eu lembrei, lendo esse texto, eu me voltei alguns poucos anos atrás, que a fama minha não está boa, em termos de idade, né? Voltei apenas poucos anos atrás na minha lembrança para recordar esse momento especial, onde em nenhum momento eu falei assim, meu Deus, em nenhum momento eu joguei os grãos de milho no meio das pedras. Em nenhum momento eu joguei esses grãos de milho em no lugar a não ser nas covas ali onde estavam. Mas o texto fala de semeador. O texto ele fala de um semeador e não de um agricultor. Quando a palavra fala do agricultor, a palavra fala que no texto de João, no capítulo 15, o próprio Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Meu pai é o agricultor. Quando nós falamos a respeito do semeador, o semeador é uma referência a Jesus, mas de maneira especial é uma referência a cada um de nós que temos a responsabilidade de semear a palavra de Deus. Quando falamos de semeador e trazemos a mensagem à luz da palavra de Deus, a palavra de Deus nos fala que a colheita é grande. Ele fala para a gente, olha, as pessoas que vão colher são poucas, são poucos os que vão colher e a colheita é muito grande. Mas aqui, nesse termo, nesse texto, ele fala do semeador e não fala do agricultor. Não é aquele que prepara o terreno, mas é aquele que semeia. E quando há o semeador, ele não tem a possibilidade de escolher quem é o campo, onde é o campo que ele vai semear. Esse texto ele me convida, me conclama a ser um semeador, mas dentro da perspectiva é o seguinte, assim, olha, o campo que você vai semear não é um campo que foi preparado, arado, não é um campo onde você escolheu e arou e preparou e você fez as covas, mas você vai semear aonde você estiver. E essa visão desse texto nos aponta isso. O semeador não está diante de lugares diferenciados, mas ele mostra que é um lugar, o mesmo lugar, onde nesse mesmo lugar ele não tinha muito espaço para poder cultivar, não havia muita terra boa para ser plantada, e no meio de terras onde haviam terras boas, haviam terras onde haviam pedras, e no lugar onde haviam espinhos, e no lugar onde as pessoas passavam, pisavam, assolavam e as sementes não tinham como germinar. Esse texto, queridos, ele nos ensina muito a respeito destes caminhos, muito a respeito deste local aonde a palavra de Deus é germinada, aonde a semente era germinada. E trazendo essa mensagem ao nosso coração, esse lugar onde é germinado, essa terra onde é germinada, é o nosso coração. É a analogia que Cristo faz com respeito à nossa própria vida, a palavra de Deus que é pregada aos corações. E estes lugares representam cada coração diante da reação da palavra de Deus quando chegam aos seus corações. E o primeiro lugar que ele nos fala é sobre a beira do caminho. E para mim, a beira do caminho, ela representa corações vulneráveis. À beira do caminho são corações vulneráveis. Mateus 13, versículo 19, ele fala: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Imagine bem, no mesmo terreno, no mesmo local, algumas sementes caíram à beira do caminho. E Jesus fala que à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra. Não há dificuldade de ouvir a palavra. Não há dificuldade de ouvir o que Deus havia dito. E é o que não houve problema na comunicação de Deus com Jonas. Lembra da história de Jonas? Quando Jonas, ele ouve a voz de Deus, e a palavra depois fala, e Jonas dispôs a não fazer a vontade de Deus. Lembra desse texto? Onde Jonas tenta fugir da vontade de Deus, daquilo que Deus havia proposto. Há muitas vidas, há muitas pessoas que a grande dificuldade não é de ouvir a palavra de Deus. Muitos e muitos escutam a palavra de Deus, mas essa palavra de Deus, ela não brota no coração, ela não chega até o coração. Por quê? Porque vem o maligno e arrebata. Vem o maligno e arrebata. Quantas pessoas, queridos? Quantas pessoas? Igreja é um corpo de Deus. A Bíblia fala que o anjo do Senhor está acampado ao quê? Ao redor. Mas a Bíblia fala também que o nosso adversário, Satanás, está aonde? Ao nosso derredor. Procurando o quê? Nos tragar. Procurando o quê? Nos roubar, matar e destruir. Quando Jesus ele fala esta parábola, ele está falando para aquelas pessoas que eram ouvintes da palavra de Deus. Jesus está falando para pessoas que para os nossos dias hoje são pessoas que estão sentadas ouvindo a palavra de Deus e que têm a possibilidade de ouvir, assim, olha, Jesus ama a sua vida, Jesus entregou a sua vida por você e Jesus deseja fazer morada no seu coração. Quantas vezes nós, pais, nós, amigos, olhamos para a vida dos nossos amigos, para a vida dos nossos filhos, para a vida dos nossos parentes que ainda não conhecem a Jesus Cristo, a vontade nossa é se tornar um grande agricultor, ir lá dentro do coração dessas pessoas e fazer um arado no coração dessas pessoas e colocar dentro da palavra, dentro do coração dessas pessoas a palavra de Deus. Eu não sei se você já teve esse desejo. Eu, quando me converti, na minha adolescência, o meu desejo era que todo mundo provasse esse sentimento da transformação, da conversão no coração de todos eles. A minha vontade era abrir o coração dos meus amigos da minha escola e falar assim: rapaz, você precisa desesperadamente de Jesus. E eu não cansava de falar de Jesus para eles. Mas havia muitas pessoas para quem eu falava de Jesus, para eles, muitas pessoas pareciam que não estavam ouvindo aquela mensagem. Eu falei assim: meu Deus, como é que pode não estar ouvindo essa mensagem? Às vezes eu escuto sermões, que eu sou tão abençoado, aqui na igreja, através da Vida Vinda Veral, através dos irmãos e irmãs que pregam aqui no púlpito. Sabe, queridos, a palavra de Deus fala que aqueles que ouvem a palavra não chega nem ao coração e vem o maligno e rouba. Como eu disse para vocês, o inimigo veio matar, roubar e destruir. Ele está ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor. Mas a Eu não sei se vocês já perceberam, já assistiram aqueles documentários da Discovery, que mostra a caçada, como um leão corre atrás da sua presa. Sabe, ele corre atrás do bando, da manada, e aquele animal que se afasta, é aquele que ele vai atrás. O alvo dele não é o bando, porque ele não quer atingir o bando, e se o bando continuar correndo junto, ele não vai atacar aqueles que estão juntos. Mas ele vai atacar quem? Aquele que se separou. Aquele que se separou é alvo fácil dele. Queridos, Satanás está furioso com a igreja. A fúria de Satanás é com a igreja, porque ele sabe que a igreja do Senhor Jesus, ela foi comprada com um alto preço. Ele sabe que a igreja do Senhor Jesus é uma igreja amada, comprada pelo sangue precioso de Jesus. Ele sabe que Deus, ele tem um amor profundo. O apóstolo Paulo, quando fala do amor de Deus à igreja, ele nos convida a conhecer aquilo que não pode ser conhecido. Ele fala para a gente: olha, tenta imaginar o amor de Deus. E por mais que você consiga imaginar o amor de Deus ainda é maior daquilo que você imagina. E ele sabe que Deus nos ama. E ele sabe que atacando a gente, alcançando a gente, ele com certeza entristece o coração de Deus. Por isso, o texto fala que aqueles que não ouvem, que ouvem a palavra, e essa palavra não desce para o coração, essa palavra não nasce no coração, essa palavra não brota no coração, essas pessoas que somente ouvem e não praticam a palavra e não dão o valor devido à palavra, são alvos fáceis do maligno. É quem ele está olhando. Aquele ali é o meu foco. Aquele ali é o meu objetivo, porque desagarrou. Sabe, queridos, ele fala não apenas daqueles que vivem à beira do caminho, que são os corações vulneráveis, mas ele fala daqueles aonde a semente cai. E essa semente é a palavra de Deus, cai em solo rochoso. Mateus 13, 20 e 21 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A esse solo rochoso, representa para a gente os corações inconstantes. Primeiro, corações vulneráveis. Segundo, corações inconstantes. Recebem a palavra, do mesmo modo que o primeiro, do mesmo modo daquele solo à beira do caminho, que ouve a palavra, este também ouve a palavra, mas de maneira especial, esse é um pouco diferente, porque recebe logo. E recebe com alegria. Eu não sei se você conhece pessoas que tiveram uma experiência profunda de conversão e que logo de um tempo, tudo aquilo que ela falou, ele volta à prática antiga daquilo que ele fazia. Esquece da experiência da transformação de Deus nos seus corações, quando ele fala que esse solo rochoso são pessoas inconstantes. E quantos amigos meus que conviveram comigo na adolescência, que ouviram as mesmas mensagens que eu ouvi, que participaram dos mesmos cultos que eu participei, que participaram das mesmas programações que eu participei, e que hoje estão fora da igreja. O Face, ajudou muito para a gente aproximar e rever pessoas que há pouco tempo, agora meu tudo é assim, né? Pouco tempo, né? Tudo jovem, né? Há pouco tempo eu não os via e pude ouvir histórias e conversando com algumas pessoas que eu conheci na minha adolescência, na minha juventude e alguns deles fora da igreja, e eu perguntando: mas espera aí, você foi líder de UPA comigo, você foi líder de mocidade, o que aconteceu? E a fala deles foi: Davis, eu desviei. Eu saí da igreja. Sabe, queridos, esse segundo solo são de pessoas que recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz profunda. O texto fala que quando vem a primeira angústia, logo se esfriam na fé. Logo se esfriam na fé. O texto fala do terceiro solo. E esse terceiro solo é o solo em meio aos espinhos, entre os espinhos. Mateus 13, versículo 22, ele fala: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse terceiro solo é o terceiro solo de pessoas que ouvem a palavra. O texto fala que ouve, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra. Lembra daquela história daquele jovem que tinha um conhecimento profundo das Escrituras? Chegou diante de Jesus e perguntou para Jesus: Jesus, o que é que eu posso fazer de bom para herdar o reino dos céus? E a pergunta de Jesus para ele: quem é bom? E Jesus pergunta para ele: conhece os mandamentos? E ele responde para Jesus: ó, de qual é salteado? Quer de trás para frente ou de frente para trás? E Jesus diz: não, começa do início para o fim. E ele começou a recitar de cor. E aí, Jesus chega para ele e fala assim: olha, e agora, vai, pratica tudo isso que você acabou de falar. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus não está fazendo aqui uma apologia à pobreza. Jesus não está falando aqui que é pecado ser rico. Mas Jesus está falando aqui para um jovem que ele conhecia o coração e sabia que o coração desse jovem não estava depositado em Jesus, mas sim nas coisas que ele tinha. Um jovem que amava as riquezas mais do que a Jesus Cristo. E mais do que isso, amar o mundo. Amar o mundo. A Bíblia fala que Jesus, ele amou o mundo de tal maneira. E este mundo que Jesus ama é um mundo que traz para a gente essa personificação de cada um de nós. Nós representamos este mundo a quem Cristo amou. Mas aqui, quando ele fala que teve os cuidados do mundo, amou mais aos cuidados do mundo, esse mundo, ele traz para a gente a visão do sistema. Não as coisas que, não as pessoas, mas o sistema. Há muitas pessoas ligadas nas coisas deste mundo, que o mundo pode oferecer. Em outras palavras, ele está dizendo aqui aos prazeres. Quantas e quantas pessoas têm no seu coração o conhecimento da palavra de Deus, mas ainda estão enraigadas nos seus próprios prazeres que o mundo pode oferecer, nos próprios prazeres que a riqueza pode oferecer. E aí ele fala que esses prazeres do mundo e essa obsessão pela riqueza sufoca. Lá em casa tem um jardinzinho que eu mesmo cuido, eu mesmo estou cortando a grama. E eu percebi que existem algumas, alguns matos, ervas daninhas, né? Eu não sabia o nome, ervas daninhas, né? É um mato diferente da grama. E aonde ele nasce, a grama ela vai morrendo em volta. Eu tive que comprar um enxadão para poder pegar e começar a cortar a minha grama, picotar a minha grama para poder arrancar aqueles matos que estavam sufocando a minha grama, porque senão ia matar toda ela. E comecei a cuidar. Sabe, queridos, se a gente não fizer uma olhada, sabe? E geralmente quando a gente ouve mensagem como essa, geralmente a gente vê assim, puxa vida, Deus, ainda bem que fulano está aqui, sabe? Porque ele precisava ouvir isso, Deus. Ou então, que pena, Deus, que fulano não está aqui, porque, nossa, essa palavra é direto para o coração dele. Sabe, é hora para a gente olhar para o nosso coração, queridos, e fazer uma análise muito pessoal, e a Bíblia nos convida a uma análise pessoal. A Bíblia, em todo momento, ela não nos convida a olhar para o outro. Eu não tenho condição nenhuma de chegar aqui e abrir o coração do Marquinho e falar assim, eu vou ver de fato como é que está o coração do Marquinho. Se é um coração de pedra, se é um coração espinhoso, se é um coração à beira do caminho, ou se é um coração fértil. Cabe a cada um de nós olhar para dentro do nosso coração e ver dentro do nosso coração o que que as coisas do mundo, e aí traz à sua mente aquilo que o mundo tem atrapalhado a sua vida. Atrapalhado você, a semente de Jesus Cristo, germinar no seu coração. Em quarto, ele fala de uma boa terra. Mateus 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A boa terra, no mesmo lugar. O lavrador ele não foi para uma outra fazenda. A ideia aqui é de o lavrador estar no mesmo lugar, e no mesmo lugar tinham todos esses tipos de terra, de solo, aonde havia também a boa terra. E nessa boa terra ele fala que são aqueles que ouvem, assim como todos os outros, mas com uma diferença. São aqueles que compreendem. Que compreendem. Esse frutifica a 100, a 60 e a 30 por um. Pastor, que solo é o meu coração, pastor? Eu não sei. Quem sabe é você. É você e Deus. Mas Deus ele dá algumas dicas para a gente poder entender que coração é o nosso. E a única resposta que nós temos é o coração que está em boa terra, o coração fértil, é o coração que frutifica. E a pergunta que eu faço a você é, quais têm sido os frutos produzidos por você? Ninguém nasce com a semente do Evangelho de Deus estéril. Deus não tem nenhuma semente que se perca. A palavra de Deus fala que a palavra de Deus não volta para si vazia. Não existe. O problema não está na semente. O problema não está no semeador. O problema é o terreno, é o coração, somos nós. Quais têm sido os seus frutos? E quando a gente fala dos frutos, aí apóstolo Paulo fala para a gente do fruto, de justiça, de amor, de benignidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Sabe, queridos, tantos frutos que a gente precisa ofertar, produzir, há tantas pessoas sedentas, com fome, e nós como igreja temos semeado a palavra do Senhor, e a nossa oração é que o seu coração não seja um coração à beira do caminho, vulnerável. A nossa oração é que o seu coração não seja um coração rochoso, que representa um coração inconstante. Que o seu coração não seja um coração entre os espinhos, que representa apenas a paixão e não o amor. Mas que você, que o seu coração seja um coração em que você tenha uma boa terra, tenha um coração fértil, para que os frutos exaltem o nome de Deus, não o seu. Não é o seu nome que precisa ser exaltado. Se você está frutificando, a bênção do frutificar não é a terra somente, mas sobretudo a semente. Porque na terra pode brotar fruto bom e fruto mau. Então o que torna a terra especial não é a terra, mas é a semente. E essa semente é a palavra de Deus. Que você possa cada dia pedir a Deus: Deus, olha para o meu coração, como o salmista Davi. O salmista Davi mandou Jesus arar o coração dele. O salmista Davi mandou Jesus carpir o seu coração, retirar todas as ervas daninhas. Quando ele ora ao Senhor: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me conduz para o caminho eterno. Que Deus nos abençoe. Amém.